12 horas de trabalho por dia, alternando turnos de dia e de noite. E o Tribunal Pleno do TST disse: pode. Se você achava que o teto de 8 horas nos turnos de revezamento era intocável, este episódio é para você.
E não foi uma turma isolada, Ana. Foi o Pleno, aplicando o tema 1046 do Supremo. É daquelas decisões que mudam o mapa.
Você está ouvindo o podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana, comigo está o Bruno, e hoje a gente mergulha no informativo TST 310, que cobre as decisões de 23 de fevereiro a 20 de março de 2026. Bruno, panorama geral.
35 julgados comentados. O fio condutor é claramente o tema 1046. O TST está desenhando, caso a caso, até onde a negociação coletiva pode ir. E temos duas teses vinculantes novas do Pleno nos repetitivos, os temas 41 e 46.
Além de um capítulo que parece ficção, mas não é. Advogado multado por citar julgados que simplesmente não existem.
Esse a gente guarda para o final do bloco principal. Vale a espera.
Então vamos ao gancho da abertura. Escala 2x2x4. Explica isso para quem nunca ouviu falar.
É um regime de turno ininterrupto de revezamento. O empregado trabalha duas jornadas de 12 horas de dia, depois duas jornadas de 12 horas à noite e folga os 4 dias seguintes. Um acordo coletivo autorizou esse modelo e a discussão era se isso valia.
Porque a súmula 423, mesmo cancelada, deixou aquela ideia de que a negociação só podia esticar a jornada do turno de revezamento até 8 horas.
Exatamente. E o Pleno, por maioria, em decisão redigida pela ministra Peduzzi, disse que o elastecimento da jornada nesse regime não é direito absolutamente indisponível. Pesou muito a contrapartida, 4 dias de folga, acima do mínimo.
Na prática, a empresa se livrou da condenação em horas extras.
Isso, e consolida a superação daquele teto de 8 horas. Mas atenção, no mesmo informativo, a sétima turma mostrou o limite do outro lado. Norma coletiva pode ampliar a jornada do turno, mas não pode simplesmente negar que o regime existe.
Esse é o caso do motorista da Gontijo, né?
Esse mesmo. A cláusula descaracterizava, de forma genérica, os turnos ininterruptos de revezamento no transporte de passageiros. A turma invalidou. Isso atinge o núcleo do direito à jornada reduzida do artigo 7º, inciso 14 da Constituição. O motorista vai receber como extras as horas além da sexta diária ou da 36ª semanal.
Ou seja, ampliar pode, suprimir não. Segundo grande tema. O Pleno fixou tese vinculante sobre quem paga as custas do recurso.
Tema 41 dos repetitivos. A pergunta era, se um terceiro, estranho ao processo, paga as custas ou faz o depósito recursal em dinheiro, o recurso fica deserto? O Pleno disse que não. O pagamento por terceiro aproveita o recorrente desde que respeitados os mesmos prazos e requisitos exigidos da parte.
E isso destrava quanta coisa!
315 recursos estavam sobrestados esperando essa definição, e o tribunal já acumulava quase 7 mil decisões sobre o assunto. Acaba a deserção fundada só na identidade de quem pagou.
Teve divergência?
Parcial. A ministra Peduzzi e o ministro Douglas Alencar queriam admitir também o recolhimento por seguro-fiança, mas ficaram vencidos nesse ponto. A relatoria foi da ministra Maria Helena Malman.
Terceira tese vinculante, e essa saiu por unanimidade. A prescrição trabalhista parou durante a pandemia.
Tepa 46. A Lei 14.010 de 2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12 de junho e 30 de outubro daquele ano. O Pleno definiu que isso vale para o direito do trabalho, tanto para a prescrição bienal quanto para a quinquenal.
E o detalhe importante, não precisa provar que o trabalhador ficou impedido de acessar a justiça.
Esse era o ponto de briga. Alguns TRTs exigiam prova de justo impedimento. E o TST disse, a suspensão é objetiva. Na prática, quem tinha prazo correndo naquele período ganha até 141 dias a mais na contagem.
Isso ainda vai aparecer em muita ação por anos.
Com certeza. Aliás, a pandemia atravessa o informativo inteiro. Tem decisão sobre vacinação, sobre revisão de acordo homologado por causa da crise, sobre o fim das obrigações sanitárias em ação civil pública. A gente volta nelas.
Antes, o caso que você pediu para guardar, Os julgados inventados.
A sexta turma pegou um caso em que a empresa, nas contrarrazões ao recurso de revista, citou julgados do próprio TST que não existiam ou estavam adulterados, dados de processo criados, conteúdo de decisão modificado.
E a resposta foi dura.
De ofício, multa por litigância de má-fé de 1% do valor atualizado da causa para a empresa, mais a reparação dos prejuízos processuais da parte contrária. E o advogado que assinou a peça levou penalidade idêntica, com ofícios à OAB e ao Ministério Público.
E tem o recado sobre inteligência artificial.
Sim, o eventual uso de IA não exime advogado e parte do dever de conferir a veracidade das citações. E o pano de fundo torna tudo mais grave. Era uma ação de dependentes de um trabalhador que morreu numa queda de 9 metros.
Recado dado. Último caso do bloco principal. O motorista que dormia no caminhão. Caso conhecido, agora decidido pela SDI 1. O artigo 235C da CLT permite o pernoite do motorista profissional no veículo em viagens de longa distância. A pergunta era, isso sozinho gera dano moral? E a resposta foi não.
Por maioria, a subseção disse que não há dano moral presumido, o tal in re ipsa. Sem prova de lesão efetiva aos direitos da personalidade, não há indenização. Reformou a terceira turma, que tinha condenado a empresa, e reestabeleceu a improcedência declarada pelo TRT de Minas.
E o efeito prático é deslocar a briga para a prova.
Isso. A discussão agora é sobre as condições concretas do descanso em cada caso e uniformiza uma divergência histórica entre as turmas.
Vamos ao giro rápido, porque tem muita coisa. Começa pelos limites da negociação coletiva depois do tema 1046.
A SDC anulou cláusula que excluía do plano de saúde os aposentados por invalidez. O benefício só suspende o contrato e o plano, como cláusula acessória, tem que ser mantido. E a segunda turma invalidou o intervalo intrajornada negociado de 20 minutos. Pode reduzir a pausa de uma hora, mas o piso de 30 minutos é inegociável.
E teve norma coletiva validada além da escala de 12 horas.
A incorporação do descanso semanal remunerado ao salário hora. A segunda turma disse que vale, sobrevive até depois de expirado o instrumento coletivo como cláusula tácita do contrato e não gera novo reflexo de horas extras sobre o DSR, que seria bis in idem.
Em responsabilidade civil, dois casos fortes. A primeira turma reconheceu assédio sexual horizontal entre colegas do mesmo nível hierárquico e impôs responsabilidade objetiva ao empregador. Nem a demissão imediata por justa causa do agressor o livrou. Isso só pesa no valor da indenização. E a terceira turma condenou uma usina a pagar R$150 mil a cada um dos pais de uma criança de 3 anos morta pela queda de estrutura da casa cedida ao trabalhador rural em Pernambuco. Nesse caso da moradia, o fundamento foi interessante. A casa fornecida como salário-utilidade integra o meio ambiente de trabalho. A manutenção estrutural é obrigação de resultado e a responsabilidade do empregador é objetiva, sem culpa concorrente dos moradores. Dano moral coletivo também apareceu.
A quarta turma decidiu que atraso reiterado de salários gera dano moral coletivo presumido, sem precisar provar a comoção social. Já a dobra das férias pagas com atraso caiu. Aplicando a ADPF 501 do Supremo, a mesma turma afastou a condenação. A dobra ficou reservada à concessão tardia do descanso, não ao pagamento tardio.
E a herança da pandemia, além da prescrição?
Três decisões. A SDI 2 manteve a segurança concedida a uma escola do Recife. Sem lei, o juiz não pode obrigar o empregador a exigir comprovante de vacinação dos empregados. É a legalidade estrita das ADIs 6.586 e 87. A quinta turma admitiu diluir parcelas de acordo homologado pela teoria da imprevisão, sem quebrar a coisa julgada. E a oitava turma fixou que as obrigações anti-Covid impostas em ação civil pública expiraram em 22 de abril de 2022, com o fim da emergência sanitária.
Coisa julgada e rescisória renderam bastante também.
A SDI 1 assentou que acordo homologado só cai por ação rescisória, mesmo quando quem ataca é terceiro interessado.
A SDI 2 rescindiu decisão que dava natureza salarial ao auxílio alimentação com coparticipação. Desconto do empregado, ainda que ínfimo, afasta o caráter salarial. E preservou a coisa julgada num caso de suposto impedimento de magistrado porque um parente advogava para a mesma ré em outros processos. Aplicou a ADI 5.953 e julgou a rescisória improcedente.
Mais alguns que valem menção.
A sétima turma validou acordo extrajudicial em que uma advogada gestante hipersuficiente transacionou o restante da estabilidade por mais de R$ 321 mil e plano de saúde até 5 meses após o parto, com quitação geral. Validou também a dispensa imotivada na Apex Brasil. Sistema S não é Estado, não precisa motivar. E aceitou o congelamento de promoções de empregados públicos por emenda constitucional estadual de ajuste fiscal, no caso de Goiás. Do lado protetivo,
a primeira turma levou a NR12 para a rua. O dever de piso resistente para máquinas vale também em via pública, porque o local de trabalho acompanha a atividade, não a titularidade do solo. A terceira turma garantiu insalubridade em grau máximo ao auxiliar de enfermagem em contato com pacientes infecto-contagiosos, mesmo fora de área de isolamento. Em agente biológico, a análise é qualitativa. E a oitava turma mandou o empregador indenizar o prejuízo previdenciário de quem teve benefício reduzido, porque as diferenças salariais só foram pagas em juízo.
E fecha com o processo, que é o pão de cada dia.
Rapidinho! Promitente comprador sem registro pode opor embargos de terceiros se provar a posse. Na reconvenção, basta intimar o advogado do reconvindo sem citação. Testemunha ausente sem prova do convite não justifica de audiência. Execução fiscal de multa trabalhista prossegue na Justiça do Trabalho, mesmo com a empresa em recuperação judicial. E sindicato tem legitimidade para ação civil pública sobre jornada de bancários, porque a origem comum está no ilícito, não no cálculo individual.
Ufa! E ainda ficaram o gerente-geral sem agência do Santander, enquadrado na exceção do artigo 62, a gratificação de função garantida por regulamento interno, mesmo com o decênio completado depois da reforma, o bônus alimentação anterior ao PAT, que segue salarial pela OJ 413, e o filtro socioambiental no crédito bancário, que a sexta turma mandou para fora da Justiça do Trabalho. Edição densa. Se eu tivesse que resumir numa frase, o TST está calibrando o tema 1046, dizendo com clareza crescente o que a negociação coletiva compra e o que ela não compra, e cobrando lealdade processual de quem litiga. Com ou sem inteligência artificial no meio. Exato. Cada um desses 35 julgados tem análise completa no site, com a tese fixada, o contexto e os desdobramentos práticos.
E está tudo em jurisprudencia.com.br/informativos. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.
Até a próxima.